mais uma vez, as mulheres no mundo da criminalidade. Aliás, nos últimos 20 anos, o número de mulheres recolhidas no sistema penitenciário cresceu 6 vezes. Nos presídios paulistas, 2 de cada 3 detentas cumprem pena por envolvimento com o tráfico de drogas. E a escalada feminina na hierarquia do narcotráfico também ganha ritmo, viu, Renata?
É, em busca do dinheiro fácil e poder, elas se lançam em várias frentes aí dessa aventura criminosa de final trágico, cercado sempre de muito arrependimento. Mas nunca é tarde para se redimir e recomeçar. E nessa hora, uma mão amiga faz toda a diferença, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves.
O crime de tráfico de drogas é antigo, porém, cada vez mais, quem vende ou transporta o entorpecente tem uma imagem acima de qualquer suspeita.
No passado, muitas presas por tráfico de drogas tinham origem humilde e entravam para o crime para sair da pobreza depressa. Também tinham aquelas que eram envolvidas nisso pelos companheiros, que já usavam e até traficavam a droga. Mas agora, a polícia traçou um novo perfil feminino de traficante.
Muitas pessoas perguntam se o companheiro que leva para esse caminho. Eu acredito particularmente que não, que é realmente o gosto pelo dinheiro, o ganho fácil que atrai essas mulheres para o tráfico de drogas.
São jovens, bonitas, que ostentam nas redes sociais uma vida repleta de luxo e glamour. Laís Crisóstomo está presa, acusada de tráfico internacional de drogas. A influenciadora digital, com mais de 400 mil seguidores, foi detida com um amigo tentando embarcar no aeroporto de Guarulhos com quase 0,5 quilo de cocaína. A justiça não aceitou os argumentos do advogado e negou o pedido de liberdade dela 2 vezes. Mas essa informação não está na rede social. O perfil dela na web foi apagado após a prisão.
Hoje, né, toda essa monitoração de segurança é feita por meio eletrônico, por meio tecnológico. Então, ainda que uma mulher se apresente de forma elegante para entrar num avião, os body scans, tudo isso acaba fazendo com que a polícia preste atenção no que está acontecendo.
Lorraine Coutier Bauer Romeiro, 19 anos, estudante de Direito e influenciadora digital com mais de 50 mil seguidores. Na rede social, poses e muito charme. No dia a dia, gorro, máscara e a presença constante em uma tenda, sentada em frente a uma mesa com montes de dinheiro. Segundo a polícia, Lorraine faz parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Na Cracolândia, região central de São Paulo, ela vendia drogas e gerenciava um ponto de distribuição de entorpecentes.
A Lorraine, por exemplo, conhecida como Gatinha da Cracolândia, nós sabemos que ela ali, ela tinha um rendimento de R$ 6 mil por dia de venda de drogas. Então, e nós também chegamos a uma projeção de 200 milhões de reais por ano de lucro da facção criminosa e dos traficantes naquele espaço conhecido como Cracolândia.
Outra mulher, mesmo objetivo, lucrar com a dependência química. Daniele dos Santos também atuava na região central de São Paulo. Tinha uma função, até pouco tempo, ocupada exclusivamente por homens. Era a contadora do tráfico na Cracolândia, segundo a polícia.
Há 20 anos atrás, a lei, inclusive, era outra, você não tinha mulher em papéis diferenciados no tráfico de droga. Ou ela era aquela mula, ou era aquela que permitia que a droga ficasse guardada na sua casa, ou embalava a droga. Hoje, você já tem notícias por investigação, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, de mulheres que são verdadeiras líderes.
A desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo revela que a importância e a participação feminina no tráfico de drogas aumentaram.
A mulher, ela acaba galgando cargos dentro dessa hierarquia do crime organizado, até de chefe de pontos de tráfico, onde ela é aquela que comanda outros tantos homens abaixo dela.
A prisão é o destino para quem troca o caminho certo pelo roteiro criminoso. A população carcerária feminina aumentou 6 vezes nos últimos 20 anos. Uma mulher atrás das grades geralmente paga pelo crime acompanhada da solidão.
Nós temos no sistema prisional todo um trabalho psicológico e até psiquiátrico no intuito de amparar as mulheres presas, porque a mulher cai muito rápido em depressão. Ela acaba sendo abandonada pela família.
No estado de São Paulo, 2 de cada 3 detentas estão presas por tráfico de drogas. A Alessandra já fez parte dessa estatística.
Aos 11 anos, eu decidi trabalhar. Trabalhava no escritório de advocacia, eu conheci as drogas. Aí conheci as drogas, fui direto conhecendo a cocaína. Com advogados, com as esposas que trabalhavam em multinacionais, com juiz, com delegado, com dentista. Então, eu jamais pensei que esse mundo fosse esse mundo obscuro. Então, eu achava que, aos 11 anos, para me ser um adulto, eu teria que fazer o que eles estavam fazendo, que era natural e eles tinham as coisas, né? Muito mais do que eu tinha, claro.
As lágrimas ainda molham o rosto ao falar do passado.
Eu trabalhei no crime organizado dos 11 aos 39 anos de idade. Então eu traficava, depois eu fui recolher, depois eu só fui entregar e fui aumentando de cargo. Me tornei gerente dessa biqueira e dentro dessa biqueira depois eu fui convidada a dirigir para os assaltos da própria facção. Depois comecei a aprender a manusear o revólver, aí já quis assaltar. Aí já fui linha de frente.
A Alessandra foi subindo todos os degraus da escada do crime. Passou 12 anos atrás das grades. Usou o tempo para refletir e entender o quanto poderia ser valiosa e valorosa para a família dela e para toda a sociedade.
Então eu queria descobrir esse amor. Da onde vinha, né? Por que haveria esse amor por mim? Uma pessoa que era a pior espécie, um monstro, que só pensava em tirar a vida das pessoas, fazer o pior que pudesse durante 24 horas por dia, só maquinava o mal. Não tinha nenhum tipo de sentimento, tanto fazia para mim matar ou morrer, contar dinheiro ou perder, porque eu sabia que um poder estava em minhas mãos, né?
A mãe dela levava palavras de fé para a filha. Demonstrava que o caminho do bem é sempre a melhor escolha.
Hoje ela é uma benção, é a alegria da nossa casa. Antes não, ninguém dava nada por ela. Até falava, não luta, porque isso é um caso perdido. Mas eu nunca deixei de lutar, eu sempre perseverei.
A mãe também apresentou a Alessandra para o grupo de voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus. Desconhecidos que visitavam o presídio feminino e se importavam com ela. Eles também estavam do lado de fora das grades para ajudar a Alessandra nesse recomeço.
Todo o projeto da Igreja Universal, ele não é concluído apenas lá dentro do sistema penitenciário, mas ele se estende também aqui no lado de fora. Lá dentro, elas são acompanhadas, também são beneficiadas com kits de higiene, roupas íntimas também. São acompanhadas aqui fora, no egresso delas à sociedade, encaminhamento para trabalho, são acompanhadas através de encontros que são realizados.
E através da libertação, do tratamento, da transformação, da autoestima, do autoconhecimento, de ter, né, alinhar a vontade de Deus com a minha vida, eu poder, né, hoje, né, estar com a minha família, casada, no meu apartamento, no meu trabalho, um trabalho que aos olhos humanos ninguém me daria, que eu trabalho hoje num banco digital e eu era assaltante de banco. Tudo com muito sacrifício, com muita batalha, com muita luta, nada com facilidade. Nenhum momento é fácil para mim, mas eu tenho total certeza que eu vou vencer, porque existe um Deus que faz essa certeza acender todos os dias dentro de mim.